Salve, salve empreendedores! Eu sou Jeane Marilar e hoje, em mais um capítulo do Marketizar Terapêutico, eu trouxe uma convidada inusitada, porque nós vamos falar de fotografia e de empreendedorismo. E vamos terapeutizar, porque é isso que a gente faz aqui nessa mesa, né? Mas antes de apresentar a nossa convidada oficialmente, eu quero agradecer a Tendendê Gourmet, que hoje está patrocinando o nosso capítulo, o nosso episódio aqui. É ela que faz o melhor acarajé congelado da Bahia. Eu tenho sempre em casa. E aqui, todo mundo que chega para fazer um happy hour, a gente faz com esse kitzinho maravilhoso de acarajé com vatapá. E ela também tem abará, para quem gosta de abará. Essa sacolinha aqui é da Luciana Brito, nossa convidada, né, do dia de hoje. Lu, seja muito bem-vinda e já ganhando um presentinho aí.
Adorei.
Da nossa Tendendê Gourmet. Ela, que é fotógrafa, médica, oftalmologista, isso. Médica do Zói.
Do Zói.
Mulher negra, viajante, o que mais? O público aqui que veio assistir ela, maravilhosa, é? Envolvente, amiga, que cuida de muita gente, porque vai contar hoje pra gente muitas histórias, tanto da vida dela como médica e das andanças dela de fotografia. Lu, é uma honra pra mim você estar aqui.
É uma honra pra mim receber o seu convite, né?
Seja bem-vinda.
Eu acho muito bacana essa iniciativa, né, de falar um pouco da minha vida artística, da minha vida profissional, do lado A, né, eu tenho o lado A, lado B, que é, amo as duas coisas, inclusive, né, porque com essa coisa de ser médico e fotógrafo, eu sempre recebo uma pergunta de quando é que eu vou largar a medicina, né? Eu digo, jamais.
Imagino.
Jamais. Assim, eu tenho uma sorte muito grande de ter duas profissões que me escolheram praticamente, e eu amo as duas, então...
Hoje profissão, né?
Hoje profissão.
Fotógrafa.
A fotografia também é minha segunda profissão, assim. É, quando eu comecei em 2005. É, na realidade, eu comecei daquela forma, meio atropelada da vida, né? Eu era residente ainda de oftalmologia. Em 2003, teve o Congresso Brasileiro de Oftalmologia aqui em Salvador. E eu tinha muita sorte com essa coisa de congresso. Sempre tem, assim, sorteio de... câmera, uma passagem. E nesse congresso especialmente eu ganhei uma câmera, uma bicicleta e uma passagem. Parecia uma coisa assim meio...
tipo, vai viajar?
Vai viajar, vai ganhar o mundo.
Anda,
né?
Por aí e fotográfica.
É engraçado isso. E eu ganhei uma câmerazinha de 2 megapixels da Polaroid digital, que naquela época, em 2003, ela já era cara, porque câmera digital era caríssima, né? Pouca gente tinha acesso. E aí despertou em mim uma paixão que eu tinha da infância, da adolescência, que era fotografia, mas que eu nunca me dediquei como hobby nessa época, porque era um hobby caro, e eu não achava justo que minha mãe bancasse isso pra mim. Aí isso ficou meio na gaveta, eu sempre gostei de arte, fui indo, e aí até que chegou o dia desse sorteio, né? Aí eu ganhei a câmera e comecei a fotografar, assim, de forma despretensiosa e tudo, e vi que realmente era um negócio que ali estava me fazendo bem. Quando eu terminei a residência, que eu passei a ser gente, né? Porque residente não é gente, né? Residente a gente só faz trabalhar loucamente, estudar para aprender. Quando eu terminei a residência, eu juntei uma grana e comprei minha primeira máquina semiprofissional, que foi uma Canon Rebel XT, a D850D, se não me engano. Não, minto, 350D. 6.2 megapixels, aquela coisinha bem assim, que já era massa, porque trocava lente, né, aquela coisa. Aí eu comecei, aí foi aí que em novembro de 2005 eu comecei a fotografar e nunca mais parei. Comecei assim como um hobbyzinho, e sou completamente autodidata, nunca tomei um curso específico para isso, né? Depois de um tempo agora a gente já faz, aí já são workshops para coisas específicas, e nunca mais parei. E daí, eu levei 10 anos para me admitir fotógrafa. Entre 2005 e 2015, minha fotografia fazia para mim. Eu não tinha noção, assim, de que o que eu fazia era bom. Para mim, o que eu faço, qualquer um faz. Assim, uma das coisas que a gente tem dificuldade.
Enquanto, você que tá dizendo, né?
Né, para poder...
De que você faz, todo mundo faz. Não, mas é bem assim.
Mas veja bem, porque assim, não é complicado, né? Não tem dificuldade, assim. Então, era aquela coisa, quando a coisa vai fluindo, você acha, ah, isso aqui é comum, qualquer um pode fazer, não é nada, assim. É o meu prazer, vou continuar aqui fazendo. Aí, em 2010, vou contar aqui a história do Instagram, porque é engraçado. Né? Eu comprei meu primeiro iPhone em 2007, eu comecei a usar iPhone quando o iPhone foi lançado. E aí eu comecei a editar, fazer foto com aquela câmera vagabunda do primeiro iPhone, achava massa, editando, eu comecei procurando aplicativos, editores de imagem. Sim. Eu me bati com o Instagram em 2010, quando ele foi lançado. Né? Ele foi lançado em 10 de novembro de 2010, eu baixei o Instagram, tipo, uma semana depois, talvez... Se não foi uma semana, foi assim, tipo, no mesmo mês. E aí, eu usava o Instagram como editor de imagem, eu não fazia ideia que era rede social. Eu levei alguns anos para entender o trâmite do Instagram.
Como que funcionava, né? Né?
E aí, eu lembro que quando caiu a ficha, gente, isso aqui é uma rede social. Isso aqui não era nem, tipo assim, tipo um Orkut, né? Porque na época a rede social não tinha, sim, o conceito que a gente tem hoje, sim, tão arraigado, tão forte, que a gente, qualquer criança de dois, sim, anos sabe o que é uma rede social.
Sim.
E aí eu comecei a compartilhar, seguir algumas pessoas, trocar ideias com gente do Brasil inteiro. Depois de comecei a ter contato com alguns fotógrafos do mundo, alguns que são meus amigos de Instagram até hoje, alguns eu conheci pessoalmente. É uma interação muito... muito bacana, abre muitos horizontes. Assim,
você, quando a gente se conheceu, você dominava o Instagram, assim, na época.
Eu
lembro que todo mundo ali naquele grupo de fotografia fala, não, pergunta a Lu, que ela sabe tudo de Instagram.
Pois é, foi quando caiu minha ficha mesmo.
E assim, aí você trouxe, né, o Instagram para aquele grupo ali de fotógrafos naquela época,
naquela,
né?
Época,
e aí o pessoal, todo mundo ali aprendendo.
15, por aí.
É, o pessoal começou. E você já era... Já tinha bastante audiência, já tinha bastante seguidor,
pra
aquela, né?
Para aquela proporção. Agora, tem uma coisa interessante no Instagram. Hoje, de 2015 até 2016, metade de 2016, você conseguia crescer facilmente, organicamente.
Sim, sim.
Hoje isso já não existe.
Não, não.
Porque, por exemplo, hoje eu tenho quase 30 mil seguidores. Eu não consigo ultrapassar essa barreira organicamente.
Sim.
Não consigo. Aí as pessoas me perguntam, por que você não patrocina? Digo, porque eu não vejo bem qual é a razão do patrocínio pro tipo de fotografia que eu faço e como eu trabalho com a minha fotografia profissionalmente. Mas de vez em quando eu faço um post patrocinado ali para poder dar uma... para poder ser vista, porque hoje, sim, se você não patrocina, você não é vista.
Não, não,
você
não sai de dentro do seu círculo. Inclusive com aquela redução de percentual das próprias pessoas que te seguem, né?
Não, é uma loucura.
20% estourado.
10%.
É.
Ele lança.
Se você for engajado, né?
Se você for engajado.
Senão, a gente não vê.
Então é uma loucura, porque assim, o tamanho que o Instagram tomou como ferramenta de exposição de seu trabalho, que eu acho que hoje, eu vou falar isso um pouco mais na frente, as pessoas, os fotógrafos iniciantes estão usando de uma forma errada.
Sim.
Né?
Sim.
Mas realmente o Instagram tomou uma proporção que a gente não imaginava. Em 2010, de 2010 para 2023,
sim,
ninguém imaginava que o Instagram ia virar o que
virou. Você sabe que Lu, que eu percebo o seguinte, quando as coisas elas estão no começo, elas têm uma forma desordenada de acontecer.
Sim.
Tudo é uma novidade. Então, como é novidade, a intenção ali é viralizar, de qualquer forma. Quando isso se estabelece, ele começa a ter técnica. Não sei se você concorda comigo. Então, você passa a ter que planejar, você passa a ter que ter estratégia, porque tem mais do mesmo o tempo todo. E um monte de gente concorrendo, querendo mostrar a mesma coisa para um monte de gente.
Você veja que no caso do Instagram, que foi o pioneiro... E o Instagram, quando ele era uma rede exclusiva do iPhone, eu não me lembro exatamente que ano ele
é, não tenho esse dado, também não me lembro.
Ele lançou na plataforma Android. Mas foram alguns anos,
sim,
depois do lançamento. Ele era taxado de elitista, porque era só quem tinha iPhone. ele, não, ele tinha aquela coisa, você crescia organicamente, mas com certa velocidade, uma velocidade menor, porque também a audiência
Sim.
era menor, porque não é todo
Sim.
mundo que pôde bancar um iPhone.
Mas se você for olhar proporcionalmente hoje, já
Exato.
Era maior.
Já era maior.
Né?
E você também... O pulo do gato do Instagram foi quando ele lançou para a plataforma Android que uma parte grande dos fotógrafos de iPhone
Sim.
criticaram na época.
Sim.
Acharam absurdo, porque ia transformar o Instagram no Facebook.
Sim.
Mas aí o que. Quando aí o Facebook comprou, para poder terminar de acabar com
Exatamente.
Tudo, o Facebook comprou.
Exatamente.
O Instagram e transformou na rede social hoje, que é a mais importante. Que eu tenho notícias assim, para a imagem.
Para a imagem, então, sim.
Pra imagem, sim.
É uma pena ver que ele está mudando o comportamento,
ele tá virando,
né?
TikTok.
Está virando TikTok. Eu fico muito triste porque.
Inclusive. Aí, medicamente falando,
Sim.
ele, nosso cérebro hoje está muito acostumado a só ver vídeo. Ele só vê vídeo. Então, quando eu vejo aqueles reels maravilhosos que passam 40 imagens em 15 segundos, o que é que você contempla?
Nada.
O que você avalia?
Nada.
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 Nada. Então, eu resisto muito. Se você olhar meu feed da minha conta principal, eu resisto muito em fazer essas trends. Que são coisas que eles fazem para obrigar
Sim.
a gente ali, para você ter um mínimo de engajamento orgânico, você tem que fazer essas
Exatamente.
Coisas. Mas eu resisto muito porque eu acho que aí eu estou atacando a minha arte. Eu vivo nesse conflito. Né?
Quando você fala do ter aberto, né, do iPhone para o Android, que foi o que aconteceu com o Clubhouse, né?
Exato.
Ele morreu a partir do momento que ele deixou de ser elitista, digamos assim. Ele abriu e hoje ninguém mais ouve falar de Clubhouse.
Até porque o Twitter criou os spaces, né?
Exato. Eu não entendo por que o Instagram insiste em virar um TikTok quando ele poderia ou criar uma rede ou realmente valorizar. Porque eu acho que, sinceramente, por que vetar a entrega da imagem? Acho que não precisava isso, né? Eu acho que essa coisa do algoritmo dar preferência ao vídeo, acho que não precisava ele fazer isso com a gente. Né? Acho que ele deveria deixar as pessoas escolherem o que quer ver.
Porque você veja, assim, eu estava vendo um neurocientista, que também é podcaster, não vou lembrar o nome dele aqui agora, mas eu lembrei ele falando o seguinte, quando lançou essas... Que agora tem um negocinho que você deixa uma frase, né, no seu perfil.
Sim.
Ele falou, por que é que lançam isso? Porque a meta quer que você fique cada vez mais preso dentro da plataforma. Então, assim, você tinha a imagem, se criou o carrosséis, aí veio o Snapchat, estava fazendo sucesso, eles criaram os stories, e foram absorvendo os filtros do
Exato.
Snapchat. Então, tudo quanto é tipo de aplicativo, ele vai trazendo para dentro.
Para que ele se mantenha no topo.
Tudo que ele não consegue comprar e absorver, ele faz igual e tenta melhorar, tentando adivinhar o que é que as pessoas estão querendo.
Exato.
A última atacada foi o Reels para atacar o TikTok.
Sim.
O TikTok pelo tamanho que o Instagram tem. Só que o TikTok é o maior fenômeno da
história. Não, se for para eu ver vídeo, eu vou pro TikTok.
Eu nem instalei no meu celular, porque eu não tenho tempo para ser engolido por mais esses outros.
Eu se for para ver vídeo, eu vou pro TikTok. Lu, o que eu vou te falar agora é uma verdade de sempre, desde que eu vi a sua primeira fotografia. Para mim, você é a melhor fotógrafa de Salvador.
Ave Maria, tem tanta gente
maravilhosa. Não, assim, tem muita gente boa, de verdade. Talvez eu diga isso, talvez seja com um olhar... Sabe quando você se identifica, talvez,
sim.
com a fotografia? Porque fotografia tem isso, né?
Fotografia e arte é identificação.
Exato. Então, quando eu falo melhor no meu olhar,
sim.
né? Até porque eu não sou especialista, crítica, né? Para avaliar. Então, sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu acho que a sua fotografia... E aí agora eu queria falar com você um pouco dessa fotografia como empreendedora, né?
Sim.
Eu acho que essa fotografia, a que você sempre fez ali, ela traz essa palavra que você usou, que é a contemplação, sabe? Porque a Lu, ela, como ela viaja muito, vocês vão ver, né? Eu vou deixar aqui nos comentários, no, na descrição do vídeo, as redes da Lu para vocês conhecerem as fotos dela. No final do podcast eu vou colocar algumas fotos, pedir a permissão dela para a gente colocar algumas fotos para vocês verem. É, tem muito de rua,
sim,
tem muito de paisagem, né? Tem muito de gente, mas tem um negócio diferente de gente lá.
Eu quero
que você fale um pouco disso para a gente entrar nessa parte do empreendedorismo, sabe? Nessa parte que como é você vender a sua obra. Mas antes de chegar lá, eu queria que você falasse nisso, porque é uma coisa que sempre me chamou a atenção na sua fotografia, né? As pessoas vão ver muita forma, muita simetria, né? Você tem uma sombra massa, você acha? Eu acho que você fica rodando os lugares assim, procurando onde a sombra tá, porque é um negócio sensacional. Mas quando você vai fazer foto de gente, você coloca ali essa pessoa de um jeito diferente. Fala aí um pouquinho dessa.
Eu comecei, minha predileção inicial, assim, digamos assim, meu olhar foi voltado para a paisagem, mas eu sempre fui encantada por formas. A minha composição é muito assim, é muito minimalismo, é linha cortando, é uma cor, é uma pessoa. E as pessoas, para mim, se você for olhar o início do meu trabalho, assim, as pessoas, para mim, elas estavam ali para compor a minha linha, o meu risco. Então, tipo assim, tem uma montanha, tem um prédio, uma sombra, eu ficava esperando aquela pessoinha pequenininha passar no ponto certo para poder fazer ali, compor, fazer mais, porque às vezes eu vejo sombras lindas, eu vivo vendo sombra.
Tá na sua fotografia.
Eu adoro. Adoro. Quando tem aquela luz, assim, acho que eu chego e fico assim, olhando assim, com aquela cara assim. Então eu vejo aquela luz entrando, fazendo um recorte numa parede, numa esquina, num prédio, numa montanha. E eu sempre imagino, mas aqui só isso aqui não dá. Tem que ter um humano, de alguma forma, para poder dar o toque final.
Tem umas fotos que você publicou uma vez que me deixaram assim, curiosa, eu falei, meu Deus, como que essa mulher acha isso? Eu acho que você estava no seu apartamento.
Sim.
E tinha alguém construindo ou consertando alguma coisa lá embaixo.
Sim.
Que você pegou, eu não sei se era o estacionamento, se era uma obra
do
lado.
Eu já imagino, é um que o trabalhador está lixando.
Era muito cinza a foto, e aí tinha um capacete do cara.
Isso, né? É uma série.
Eu falei,
que eu
nossa,
fiz.
Como é que ela consegue
foi
de
da
casa,
da casa
olhar um negócio desse, corre, pega a câmera ligeiro e vamos fotografar.
Essas fotos eu lembro exatamente, eu tinha acabado de chegar de viagem da Tailândia. Eu tava desfusorada.
Não, eu fiquei impressionada. Eu falei, como é que ela enxerga essas coisas,
foi na
meu
época
Deus?
Que estavam construindo Torre Pituba da Petrobras. Então ali eles estavam finalizando o estacionamento. Eu cheguei de viagem, eu ainda estava, assim, não sabia nem onde é que eu estava, né? Porque o corpo tinha chegado e a alma estava no caminho. 10 horas de fuso dá um nó na cabeça, né? Na volta é pior, inclusive. Aí eu ainda estava com a lente montada na mochila, uma 70-200 equivalente na época. Aquela foto eu fiz com a Fuji, até não lembro. Aí eu cheguei na varanda, assim, para dar aquela respirada. Quando eu olhei, que eu vi a cena dos trabalhadores ali, eu falei,
sim,
não dá. Peguei a câmera. Aí que você pensa, a pessoa cansada, destruída. Na hora o cansaço vai embora.
Vai embora.
Aí eu fiz uma série de fotos nesse dia. E eu acabei montando um políptico de 4 fotos que apareceram na minha primeira exposição em 2015. Eu fiz
que
essa
legal.
Foto em fevereiro de 2015. Eu coloquei na minha primeira exposição, que foi em outubro de 2015. E é uma série que eu gosto muito, inclusive, que é a plasticidade. Uma foto em especial é uma que o cara tá, acho que é lixando ali, ele tinha passado concreto, ele tava meio que lixando, parecia um balé. Então você vê aquela roupa do trabalhador, o capacete, o cinza e todas as linhas.
Fantástica aquela foto.
E todos
fantástica.
Os círculos que aquela lixadeira faz. Então isso é você ver uma cena cotidiana de trabalho e você poder contemplar as formas e ver a beleza num trabalho braçal.
A gente precisa desacelerar para ver essas coisas, né?
Precisa. E hoje em dia, o que o mundo pede, como diria a Leninha, é um pouco de
calma.
Calma.
Porque a gente passa por coisas extraordinárias o tempo todo. A gente não enxerga absolutamente nada.
Nada.
Né? Outro dia eu estava na praia e eu fico pegando algumas coisinhas. Já não fotografo mais como antigamente. Já, né, aposentei um pouquinho.
Não, tem que aposentar.
Vai voltar. Mas aí eu tô aqui esperando o pessoal pagar a conta e tal. Quando eu olho pro lado, vem aquela mulher linda, baiana, com a roupa meio que, sabe, metade para cima, sim, assim, daquele jeito baiano, de rosa, com o céu azul atrás dela e aquela areia.
Só a Bahia.
Eu falei, não, peraí, pelo amor de Deus, peraí. Aí bota ela lá no cantinho, aquele negócio, aí... Não posso perder um negócio desse, porque é um instante assim, ó. Você vira, não tá mais lá.
Você tem que fazer com o que tiver na mão. Né? Celular, o que tiver. Você tem que estar com alguma coisa, senão você guarda na cabeça. Mas o ideal é que você pode ter algum sensor.
Eu, quando comecei a fotografia, foi saindo de uma depressão. A fotografia foi quem me trouxe a vida novamente naquela época, né?
As fotografias realmente salvam.
É, fotografia é um negócio assim. Meu mundo era cinza, eu descobri que existiam cores, vivia num escritório fechada, então de repente abri a janela, olha, azul é assim.
Azul é assim, passarinho assado.
Oh. E essa experiência de desacelerar mudou a minha vida em todos os sentidos, porque agora não é só para fotografar, o mundo para, calma e você.
Contempla.
Né? Mas aí a Lu. Começou a brincar, fotografar, gostou, se apaixonou e virou uma profissão.
E virou profissão.
E aí, como é agora esse negócio de fotografia? Como é que funciona agora?
Bem, eu costumo dizer o seguinte. Viver de fotografia é possível.
Mas é difícil.
É muito difícil. Eu vivo, para mim, o melhor dos mundos. Porque eu trabalho com fotografia, mas eu não vivo de fotografia. Eu trabalho com arte, mas não vivo de arte. E também, assim... Mas é possível sim, porque eu dedico talvez hoje 30% do meu tempo à fotografia, eu digo no sentido assim, porque a fotografia não é só o ato de fotografar, né?
Você não mesmo.
Fotografar é o mínimo.
É.
O ato
inclusive
é
a parte mais fácil.
É a parte mais fácil, porque depois você separar o joio do trigo, você entender o seu trabalho, porque hoje eu estou numa fase que eu também daqui a pouco eu vou falar, tem uma outra parte do meu trabalho, que eu não sei se você está sabendo, que eu desenvolvi durante a pandemia, que já é uma fotografia experimental, que assim, não é um trabalho comercial,
sim,
mas é um trabalho completamente conceitual e artístico e autoral muito profundo.
Legal.
Que foi o que me salvou durante a pandemia, inclusive. Muito terapêutico, inclusive. Mas quando eu recebi o feedback das pessoas me falando, ó, você tem que vender isso aqui, você tem que mostrar isso aqui, seu trabalho é bom. Eu falei, vamos ver. Ser profissional, eu não sou porque eu não ganho um centavo com isso, só gasto, como é que eu vou ser profissional? Porque ainda mais que ainda tem um detalhe, né? Eu venho de uma profissão clássica, que é medicina. Medicina, você tem todo um protocolo, você tem toda uma nuance para você receber o seu diploma de doutor. Então, você faz 6 anos de faculdade, aí depois, para você ser especialista, você faz 3 anos de residência, você recebe título para isso, título para aquilo, tem que se inscrever em algum lugar para você poder ser certificado para trabalhar, tem toda uma história que a fotografia não tem. Então, como é que eu vou ser profissional da fotografia se eu não fiz um curso?
Sim.
Se eu não fiz uma faculdade, se não tem ninguém para me dar um diploma, para dizer, ó, você é fotógrafo, você tem que ter um diploma, como não? Então, tipo assim, até eu entender que você não precisa de diploma para você ser um fotógrafo, para você desempenhar bem o seu trabalho, levou um tempo. 10 anos.
Pouquinho.
10 anos.
Pouquinho.
Até eu entender que aquilo que eu fazia é bom, levou quase que esse tempo também. Eu entender, olha, meu trabalho é bom. E não é soberba, nem é. Porque é tal da culpa cristã que nos persegue, né?
Não,
você não pode admitir uma foto
nesse espaço,
essa foto é linda.
Não,
hoje,
tem, não existe esse,
então, hoje,
essa maluquice.
Quando eu vejo uma fotografia minha, que eu falo assim, putz, que massa que fui eu que tirei essa foto. Porque se outra pessoa tivesse tirado, eu falaria do mesmo jeito, só que eu queria ter feito a foto.
Sim.
Sabe? Então, quando eu vejo uma foto que também me arrebata, porque às vezes na hora que você está ali no processo que você está mergulhado naquela hora, você não, às vezes você não tem noção do que você fez. Aí você vai para o computador, aí você vai para a fase de edição, que você separa o joio do trigo, você fala, meu Deus, olha para isso aqui. Aí você sente a dimensão daquilo que você fez. Né? Então, voltando. Então, hoje eu gasto talvez 30% do meu tempo com a fotografia, e hoje a minha fotografia já é praticamente autossustentável. Então, o que é da fotografia, assim, o que eu faço para a fotografia se paga.
Sim.
O que já é muita coisa, porque é um hobby
caríssimo. É verdade.
Caríssimo.
É.
Caríssimo. Eu sou viciado em tecnologia, é caríssimo.
Aí fica mais caro ainda.
Então, ao longo, aí sim, em 2015, eu falei, vou fazer um teste para ver se realmente eu passo aqui no, na história aí da, do olhar do outro. Porque só Instagram, like, não sei o que, tapinha nas costas, isso não me interessa.
Sim, né? Sim.
Eu quero realmente passar por um processo de crítica mesmo de outras pessoas. Aí eu montei a minha primeira exposição individual toda do meu bolso. Sem nenhum patrocínio.
Aqui em Salvador.
Na galeria que era de Ricardo Senna, que chamava Sim. Alma Fine Art Galeria, né? Galeria Fine Fotografia.
É, acho que era Alma Fine Art.
A Alma Fine Art, que era um espaço, assim, muito bacana. Aí eu paguei a pauta para Ricardo. Ele fez a curadoria. Ele fez o texto. Muito lindo, por sinal. Me incentivou muito. Ele também foi. Ele falou assim, não, eu não ia botar você na minha galeria se não prestasse, deixa de coisa, você pare de ficar se auto-sabotando e tal. Sim. Inclusive, meu nome de Ludos, esse meu apelido de Ludos Mundos, que é, meu, que é o meu, meu segundo Instagram,
Sim.
foi Ricardo, que a gente conversando sobre o nome da primeira exposição, que ia ser alguma coisa do invisível, uma coisa assim. Aí a gente, não, porque você é Luciana, você, a gente pensando no texto, você é Ludos Mundos. Eu falei, o nome da exposição é esse. Ludos Mundos. Foi Ricardo que me colocou.
Isso ficou, né?
E ficou.
Isso ficou.
A gente me conhece por Ludos Mundos, brinca comigo e tal.
Sim.
E aí eu fiz essa exposição louca que sou, com 42 imagens de tamanhos variados. Tinha desde fotos de 1x1,5 até foto de 40x40. Que contemplou, assim, naquela época, parte dos países que eu já tinha viajado. Tinha Turquia, tinha Rio de Janeiro, tinha Estados Unidos, tinha um monte de coisa. Tinha Tailândia, as fotos que eu tinha feito na Tailândia. Aí, inclusive, a foto do convite principal era um tuk-tuk. E essa exposição bombou, lotou. Gente saindo pelo ladrão, um negócio assim, gente pra caramba. Eu falei, agora vai o racha. Aí eu digo que essa foi a minha graduação.
Sim,
né?
Sim.
Aí você pergunta, Lu, quantas fotos você vendeu dessa exposição no dia da exposição? Nenhuma. Mas mesmo assim foi a minha graduação. Passou um tempo, aí eu vendi algumas fotos, a exposição terminou. Aí eu fiquei com aquelas 30 e poucas imagens que sobraram, de tamanhos variados, onde é que eu vou colocar? Isso é outra coisa que a gente tem que pensar hoje.
Verdade.
Talvez eu não começasse dessa forma. Talvez eu tivesse. Hoje eu faria uma exposição com 12 imagens grandes e ponto.
Sim.
Sabe? Então, assim, mas é uma experiência que para mim foi muito importante que eu trago até hoje. Eu passei, talvez, uns 4 anos vendendo as fotos dessa exposição, porque nem todas as fotos que me eram pedidas, que me eram solicitadas, estavam contempladas.
Sim.
E eu fui mudando de
lugar. Estavam prontas.
E eu fui botando, assim, algumas casas de decoração em Salvador. Tem uma decoradora que chama Bianca Coelho. Eu tinha colocado umas fotos na antiga Sacaro, que era ali nas Espatódias. E eu estava ali colocando as fotos. Aí essa decoradora, que acabou se tornando minha amiga, ela começou a ver as fotos, ela encosta. Ela falou assim, gente, que fotos lindas. Gente, falando, e eu que eu vim, né? Não me conhece, não sabe quem eu sou. E aí ela virou pra gerente da Sacara e falou assim, Marcela, quem é? De quem são essas fotos? Fotos lindas. Ela, a fotógrafa tá aqui, ó, Luciana. Fala, nossa, eu tô fazendo a decoração de uma outra loja lá nas Espatórias, eu tava precisando de umas imagens e tal. Aí resultado, botei parte do acervo nessa loja,
Sim.
que ali também vendeu muito. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Aí a Baú Mais me chamou para fazer um trabalho exclusivo para eles. Fiz fotos imensas, assim, coisas diferenciadas. Aí eu fui entrando nesse meio pela decoração. 2018, Zeca Fernandes, que é um galerista tradicional, já tem mais de 20 anos de mercado, que também é artista, inclusive, mas ninguém lembra que Zeca é artista, mas ele é um grande artista. Filho de um grande artista, neto de um grande artista, ele é incrível. Zeca Fernandes entra em contato comigo e me convida para conversar, porque para ele me representar como fotógrafo, eu quase caí para trás. Porque galeria, tem muita gente que acha que galeria é desnecessário, porque o galerista fica com a grande parte do que, metade praticamente, né? Em alguns casos, dependendo do acerto da galeria, ele fica com uma parte importante do que a gente produz, mas é um acordo que eu acho muito bom, porque o galerista tem um trabalho, ele está ali, ele trabalha o seu nome, ele cuida do artista, ele dá mais um embasamento, porque isso também dá mais força para o seu nome artístico. Você tem uma galeria que lhe represente, trabalha em outros lugares, e para mim, em especial, para mim, uma das coisas mais difíceis para mim como artista é lidar com a parte comercial, falando em empreendedorismo. Então,
sim,
você tem pessoas que têm o viés comercial dentro de si. Você consegue,
sim,
além de produzir, você consegue vender o seu trabalho e falar sobre preço sem o menor constrangimento. Eu já venho de uma profissão que a gente, o médico, para dizer o preço de um trabalho para um paciente é dificílimo. Você vê que a gente sempre tem alguém na recepção que toma isso, porque é um outro tipo de relação que o dinheiro,
sim,
é tabu na nossa sociedade.
Uhum.
Quando você vai vender um trabalho artístico, que é um que o valor do trabalho é impalpável.
É.
É impalpável. Então, você tem ali, quando uma pessoa olha um quadro de, digamos, um por um, aí você vai falar, ah, custa 10 mil reais. A pessoa cai para trás. Como assim um por um? Esse papel custa tanto, essa moldura. Mas ali não é o que está ali.
Não é a obra, a parte de matéria-prima.
De material. Então, muitas pessoas avaliam, a maioria das pessoas que usam, porque o mercado hoje, o mercado maior para fotografia hoje é o decorativo. No Brasil você não tem a tradição de colecionismo, e para você chegar a fazer parte de alguma coleção é um longo trabalho, não é da noite para o dia. Você pode ter 1 milhão de seguidores no Instagram, mas se você não tiver um trabalho consistente, que tenha embasamento, uma série de coisas do mundo das artes, um colecionador não vai se interessar pelo seu trabalho.
Sim.
Porque, inclusive, em nenhum lugar do mundo, né? Então, é uma coisa que...
É conceitual também,
né?
É diferente, é diferente.
Então, quando você trabalha com uma coisa que é muito impalpável, eu comparo muito também com a arquitetura, né? O arquiteto que faz o projeto, às vezes a gente vai pedir um projeto para o arquiteto, quando você escuta o preço, você cai para trás, aí tem gente, mas é só papel. Não é só papel. Não é um desenho.
É.
Ali ele tem a história dele, tem tudo que ele estudou.
Sim.
Tem tudo que ele acumula dentro de si com o olhar pelo mundo. E ali ele tem ele colocado no papel. É a mesma coisa.
Fora forma. Que ele traz seu sonho, sua vontade,
exato,
e transforma isso em verdade,
exatamente,
em realidade.
Então, ali ele pega o que você faz e, usando tudo que ele tem dentro dele, te devolve um projeto
possível de ser feito.
E é uma série de coisas que envolve. Então, assim, quando você vai e passa para o mundo das artes, quando um artista faz, seja qual seja o viés, né? Se é escultura, se é pintura, se é fotografia, não é o material que conta.
Sim. Sim.
Então, você ali, para precificar uma foto, é uma das coisas mais difíceis que eu acho.
Imagino.
Eu ainda vendo as minhas fotos por metro quadrado, mas eu quero em breve, na minha vida, chegar num patamar que eu não vá vender mais por metro quadrado.
Sim.
Porque eu acho que isso não valoriza o trabalho do artista.
Sim. Não como artista, né?
Não como artista.
Verdade.
Então você tem aquela coisa. Eu não desmereço, não estou aqui desmerecendo de jeito nenhum o trabalho de decoração, porque a decoração também é arte.
Uhum.
Né? Porque às vezes... quando a gente fala assim, o trabalho artístico, decorativo, e tem um artístico decorativo.
Sim.
Né? Mas é importante pontuar isso.
Sim.
Importante pontuar isso.
Então, você está em alguma galeria hoje no Brasil?
Eu estou em Salvador. Quem me representa em Salvador, em São Paulo, é Zeca Fernandes. No Brasil, não tem outra galeria trabalhando ainda. Eu, por enquanto, estou exclusiva de Zeca, porque a minha relação com ele é maravilhoso, então, assim, né?
Mas como é essa... Vamos lá, como é que você faz marketing do seu trabalho?
Bom,
como é
agora
que você funciona?
Vamos pro marketing. Olha, o marketing é que me faz. Tem uma coisa meio assim, é o marketing que me faz, porque se hoje eu sou fotógrafo, eu agradeço o Instagram.
Sim.
Né? Porque você começa aquela coisa de mostrar, aí tem aquela coisa... as pessoas gostam, aí você começa a se interessar mais, aí sai do virtual e vem pro físico, aí uma pessoa que você Sim. conhece vai incentivando e tal. Então, Sim. se hoje eu sou fotógrafa, assim como eu acredito que muitas pessoas hoje, o Instagram tem um papel fundamental no boom da fotografia.
Sim.
Então, eu acho isso maravilhoso.
Mas eu conheço um monte de gente que fotografa em Salvador que não sabe usar Instagram.
É isso que tá errado. Então, o Instagram hoje... Quando eu comecei no Instagram, era uma delícia, porque você só precisava se preocupar qual é o melhor horário.
Horário, para eu me lembro.
Isso é quando tudo era mato.
É.
Quando tudo era mato, você só precisava
E quanto preocupar. Mais tarde da noite...
Aí, no Brasil, ficava ruim.
É, mas aí o pessoal de fora...
Via, mas aí que tá. Mas qual é o seu interesse? Primeiro, local.
Naquela época, o interesse era curtida.
Era curtida. Então, você botava uma foto assim, 7 horas da manhã... Tinha um bom volume, que é aquela hora que a pessoa estava no café da manhã.
Sim, sim. Você sabe que ainda usa-se essa mesma métrica hoje,
ainda
né?
Ainda tem um pouco,
tem,
né?
Tem.
É uma hora da tarde, mas o problema é que o Instagram não entrega mais na hora.
É, aí ele já...
Mas teve uma época que as pessoas reclamavam do melhor horário, do feed cronológico.
Sim.
Porque ficava muito tempo, aí você ficava lá para trás, a pessoa se não fosse ativamente buscar...
Verdade.
Né? É. As pessoas passaram a reclamar disso. Aí, quando entrou o senhor algoritmo, que foi um pouco antes dos patrocinados, aí
Sim.
teve a questão, entrou o Android, veio o algoritmo como senhor rei total da história,
Exato.
Aí degringolou
com meio tudo. Campo,
porque ele passou ali a ter uma série de... Eu lembro de uma que deve ter uns 3 anos, que era assim, que a pessoa tinha que comentar, tinha que salvar, tinha que compartilhar.
Ainda é assim?
Não, mas eles só vão agregando. Mas quando começou isso... Então, tipo, que assim, o que é que acontece? Como é que eu percebo o Instagram? Ele criou Reels. Então, para você ter engajamento, você tem que botar um Reels.
É.
Mas não deixa de valer o curtir,
Sim.
compartilhar, salvar,
Sim.
comentar. Mas só que tem aquela época em que você, se você quiser aparecer mais, um post seu que apareça, que você tem que estimular as pessoas a comentarem, por exemplo.
Lembra que tinha os primeiros segundos, né?
É,
você postava...
Eu fiz uma promoção com a época, nessa época mesmo, que eu estava querendo engajar mais. Eu fiz um sorteio de 10 obras, 60 por 90, em Fine Art.
Nossa!
Essas 10 obras, eu fiz 10 posts... E esse post só poderia participar dos sorteios quem comentasse na primeira hora, para poder aumentar o engajamento.
Sim.
Isso funcionou super. Cada foto Sim. dessa tinha 5, 6, 8, 10 mil curtidas.
Nossa, muito
porque
legal.
Porque eles entregavam.
Sim.
Entendeu? Então, assim, era uma forma. E eu mandei para todo
mundo. Hoje já
está
difícil mais fazer.
Não, não sorteio dá. Hoje em dia é tiro no pé. Sorteio hoje em dia é tiro no pé. Eu dei a última chance pro sorteio tem talvez uns 3 meses.
É.
Falei, eu vou ter certeza que isso aqui não presta, mas eu vou fazer aqui uma última vez. Fiz, bacana, conheci muita gente. Nananã. E aí o número de seguidores que eu precisava, depois perdi todos.
É, eles vão todos embora. Eles só vão ali para conseguir isso.
Sim.
Mas você só usa o Instagram para fazer marketing?
Não, hoje em dia, o que é que acontece? Eu, meu instrumento básico de marketing é o Instagram. Mas eu tenho um site. E meu site, ele funciona hoje como meu portfólio.
Sim.
O Instagram não serve como portfólio.
Sim.
Muitos fotógrafos usam o Instagram como portfólio.
Mas não serve.
Não serve.
Não serve.
Não serve. Porque
Até
não
porque é. Cada um tem sua função, né, Lu?
Não, com certeza.
O site tem sua função, a rede social tem sua função.
O que é que o site serve muito? Como portfólio?
Sim.
E como dar embasamento para o fotógrafo. Então, tipo, eu vou comprar uma foto de Luciana, eu sei, ela tem um site consistente, ela tem um currículo que está no site, ela tem um texto que diz o porquê que ela fotografa, ela tem um texto que diz quanto tempo ela faz isso. E tem ali os prêmios que eu ganhei, as exposições que eu já fiz, os programas que eu já participei,
sim,
o que
sim.
já foi publicado sobre o meu trabalho.
O teu negócio está ali.
Ali.
Né? O teu negócio de fotografia está ali no site.
De 5 anos para cá, eu já participei, já publiquei revista, já publiquei 2 livros independentes
Legal.
Meus. Eu já participei, já fui premiado em festivais importantes, eu já fiz exposição internacional, que caiu no meu colo.
Legal.
Né?
E está tudo lá no site.
Está tudo no site.
Legal.
Porque o que é que ocorre? Tudo isso se torna uma ferramenta de marketing.
Sim, né? Sim.
Mas eu não vou mentir para você que ainda é a melhor ferramenta de marketing para o fotógrafo, ainda é o Instagram.
É a rede social, né?
É a rede social. O principal para isso. Porque Facebook não serve para nada.
É, Facebook é para vender outras coisas que não é arte.
Não é arte. A fanpage do Facebook, eu só tenho uma porque eu preciso dela para vincular para minha conta.
Para fazer anúncio.
Só. Né? Eu não sei, de repente, eu já pensei assim, vou entrar no TikTok para fazer uns vídeos, não sei o quê, mas ainda estou estudando. Porque realmente, fazer dancinha eu não vou fazer.
Não, eu nem imagino você fazendo essa dancinha. Eu também não.
Ia ser estranho.
Não, eu também não. Eu já avisei que comigo também não vai funcionar um negócio desse. Tem alguma dor aí de marketing que você ainda não fez? Algo que você assim, poxa, eu queria fazer isso, mas...
Menina, sim.
Ou você considera que você faz todo o necessário e possível?
Não, eu poderia fazer mais.
Você tem clareza ou consciência desse mais?
Um pouco. Porque assim, eu acho que por eu ter uma profissão que me absorve muito, que é ser medicina, né, assim, fazer conteúdo é uma das coisas mais difíceis que existem.
Quase que eu acertei pensando aqui, porque é o calcanhar de Aquiles de todo mundo.
É muito difícil. E assim, eu acho, fazendo uma crítica aqui a essa coisa da rede social, da maneira que está montado agora, com essas coisas dos vídeos, que as pessoas têm que fazer uma dancinha, a pessoa tem que fazer esses trends, essas coisas assim... Apelativas, digamos assim, né? E absorvem, né? Você, uma hora você tem que estar dançando, plantando bananeiro, uma hora você tem que botar 60 fotos em 15 segundos, uma outra hora você esvazia a sua vida fazendo isso e você não faz sua arte.
É verdade.
Então, assim, como marketing, então você tem que dosar um pouco o que, é que você consegue fazer. Por exemplo, como é que eu vou conseguir seguir todas as trends do Instagram?
Não tem.
Vai seguir.
Não vai.
Não vai. E nem entre nessa. A não ser que você viva exclusivamente disso, você seja muitíssimo bem pago para fazer isso. Porque eu te conto, para você esvaziar a sua vida para virar entretenimento ali, é muito complicado.
É muito complicado.
Eu lembro daquela história da mãe de uma menina de 13 anos que tinha não sei quantos milhões de seguidores no TikTok, que ela desativou a conta, que saiu até no Fantástico. Porque ela disse que não estava aguentando ver a filha dela naquela idade receber coisas de marcas caríssimas, achando que a vida era poder. A formação de minha filha em relação a isso, como é que vai ser? Achando, primeiro, que a vida não é isso. E ela é uma pessoa de condição. Bem assim, classe média alta.
Sim.
De São Paulo. Tá. E outra coisa é ver minha filha pulando igual um bobo da corte para poder entreter uma audiência. Então, assim, é uma coisa muito, muito sutil, assim.
É
Se
verdade.
Você for pensar em nível de saúde mental, o que é que está fazendo com as pessoas? Você tentar acompanhar isso é muito complicado. A quantidade de pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade, sofrendo de fome, de fogo, de não sei o quê, essas síndromes todas que estão acontecendo. Muita gente atribuindo a TDAH, o que na realidade é escape de realidade por conta dessa ansiedade.
Sim.
Absurda.
Sim.
Que nosso cérebro não foi feito para receber essa quantidade.
Eu recomendo
de
fotografia.
Muito melhor fotografia. Então, a gente precisa realmente ter isso em mente. Não deixar a coisa engolir a gente.
É verdade. Você disse que tem um projeto massa que nasceu na pandemia.
Ah, sim. O que é que acontece? Eu sempre fui uma fotógrafa externa, assim, viagem, rua, paisagem, arquitetura. E eu, na pandemia, eu passei a fazer autorretrato. Não é porque a pessoa...
Completamente ao contrário.
Quando a pandemia começou, eu tinha chegado... Quando a pandemia foi decretada, eu estava na África do Sul. Eu cheguei no Brasil dia 16 de março. A pandemia tinha sido decretada no dia 13. Eu cheguei no Brasil no dia 16 de março. O aeroporto de Joanesburgo Internacional fechou dia 17. Eu, por um dia, não fiquei presa na... África do Sul. Cheguei, mandei fechar a clínica, e fiquei 60 dias em casa, vendo como é que eu ia voltar a trabalhar, como é que eu ia resolver. E ali eu entrei em parafuso, porque eu olhava pela janela da minha varanda e eu via terra arrasada. Para mim, o mundo acabou. E aí, a gente criou um grupo, uma amiga minha que chama... Você conhece Tessia Borges?
Conheço.
Tessia criou, teve a ideia de criar um grupo chamado Conectados, que era basicamente reunião de Zoom para falar de fotografia, e a gente criava tarefas e a gente tinha que entregar a tarefa dali a X dias. Com um tema. Eu falei, gente, vou fotografar o quê, meu Deus? Tinha que ser foto nova.
Da janela, nada tá acontecendo.
Eu não quero nada. E aí eu comecei a fotografar minhas mãos. A primeira, tarefa que teve foi falando de fé, medo, acho que coragem, alguma coisa assim. E aí eu tinha que ter uma foto representando cada coisa dessa. Aí eu, brincando com a luz que eu tinha em casa, peguei uma lente macro, não sei o que, comecei a fotografar minha mão. A partir daí, minha filha, para ir pro corpo todo. Com isso aqui. Aí comecei a fazer, gostei dessa história dos autorretratos, mexendo com um bocado de coisa. Foi passando o tempo, e aí eu passei a experimentar. Eu comecei a não usar só a fotografia, eu comecei a usar scanner, eu comecei a usar sobreposição de imagem, eu comecei a fazer um bocado de coisa. E comecei a experimentar. Comecei a fazer fotografia experimental com coisa que não é máquina fotográfica.
Ai, ai.
Tô nesse peixe aí, agora é minha cachaça. Recentemente, agora em 27 de outubro, eu fiz a minha quarta exposição individual desse trabalho.
Que legal.
Que eu fiz uma instalação com 55 tecidos que as pessoas passavam por dentro. Depois eu vou te mostrar.
Ah, quero ver, sim.
Foi no Ativa Ateliê, que assim, é um lugar que eu recomendo que as pessoas conheçam. Aqui em Salvador, que para mim é o lugar que mais fomenta a arte na Bahia hoje. Arte. Você precisa conhecer.
Quero ir.
Você precisa conhecer Lanusse, que é esposa e viúva de João Zito, que foi um grande artista. E eles criaram o Ativa Ateliê como um lugar de fomento da arte.
Que
é incrível. Eles fizeram a galeria. E eu tive a honra e o prazer de fazer essa exposição para mim. Que para mim foi como se fosse uma nova fase no meu trabalho artístico. Assim.
Mas continua vendendo suas artes?
Não, continuo, com zero.
Mas aí agora entra essa fotografia. Completamente diferente do que você fazia.
Completamente diferente. Aí já é uma coisa mais experimental, mais autoral, mais conceitual.
Que assim. Isso também é vendido.
Também é vendido, se a pessoa quiser comprar.
Sim.
É, inclusive, quando eu vendi um autorretrato meu, quase caí para trás. Uma pessoa se interessou por um autorretrato.
Nossa, que massa, Lu, que massa. É, tem uma parte do podcast que eu não te contei, que eu ia contar agora.
O que era?
Porque tem essa cara de surpresa que eu não podia perder. Todo mundo que vem aqui topa fazer um desafio. Porque se eu contasse, você não via.
Ah, oi? É nesse nível, né?
Não, então. Você pode escolher o que você quer fazer.
Diga
olha
aí,
que legal.
Diga aí, como é isso?
Mas precisa fechar comigo um desafio, um pacto.
Tá.
Pra você depois voltar aqui.
Sim.
E dizer como foi a experiência do desafio.
Certo, qual é o desafio?
Tem alguma coisa no marketing, dentro do seu trabalho, que você ainda não fez e que você gostaria de experimentar?
Sim.
Se não tiver, eu tenho pra você.
Eu tenho.
Mas o quê? Fala aí.
Não, porque eu não sei exatamente
que se é marketing. Que acha factível?
Eu não sei exatamente se é marketing, sabe? Porque, por exemplo, uma coisa que eu queria fazer, eu não faço. Porque, assim, durante a pandemia mesmo, eu fiz muitas lives. Assim, fiz live com gente de fora,
sim.
Fiz live que me convidaram, fiz live que eu convidei. Mas eu acho que eu devo ao meu público, por exemplo, de vez em quando, fazer um reelzinho ali conversando com a galera. Eu nunca faço isso.
Pois é.
Né?
E aí?
Assim,
vamos?
Mas
vamos juntos, senão a gente não terapeutiza.
É, mas eu acho que eu acho que eu devo isso às pessoas que
então,
me seguem. Assim.
E aí, vamos?
Vamos. Ó,
então, assim, a gente fala assim, 30 dias, mas não precisa ser 30 dias, né? Pode ser mais do que isso, é claro.
É, 30 dias.
E eu posso te ajudar de alguma forma.
Eu acho que
pelo menos sou uma ótima cobradora.
Eu sei.
Eu vou dizer assim, oi Lu, tudo bem? E aí, tá fazendo o quê? Nada? Ô Lu, vamos fazer um vídeo? Você quer uma ideia?
Tá certo, eu vou aceitar uma ideia, fechou.
Fechou?
Fechado.
Desafio fechado. Desafio então, fechado. Eu quero ver...
Olha onde é que eu tô me metendo,
ó, eu quero ver um reels do seu processo de criação.
Que eu tenho que fazer.
Olha, quero ver um reels do seu processo de edição.
Sim.
Um reels...
Onde é que eu fui me meter?
Que mais? Um reels de você fazendo uma impressão.
Sim.
Só coisa tranquila, tá vendo?
Esse eu tenho um, mas vou fazer outro com mais detalhe.
E aí, a gente preparou, porque eu fiz à mão isso aqui, né? Foi eu quem fiz. Um caderninho.
Sim.
Para que você escreva qual é o seu desafio. E escreva pra gente como tá sendo o desafio.
Combinado.
Mas tem que ter a verdade aqui.
Mas lógico.
Se doeu.
Lógico.
Se não deu.
Doeu. Já posso dizer que doeu.
E é aqui...
Porque, acredite ou não, eu vou falar uma coisa aqui, você vai dar risada, mas eu sou super tímida.
Pra ter o olhar que você tem, eu tem que
sou,
ser.
Eu sou super tímida, super porque... tímida. Tanto é que os retratos que eu faço são todos roubados. Raramente eu chego em abordo alguém pra poder fotografar. Raramente. E pra mim, porque eu acho que quando eu vou fotografar uma pessoa, vou fazer o retrato de uma pessoa, se eu chego e falo, por favor, já perdi aquilo que
já
eu vi.
Já acabou.
Pra mim. Mas pra Pedro Nunes, que eu
sim,
sou fã.
Sim.
Pedro, ele já é o...
Pedro faz vídeos muito legais.
Mas Pedro é aquela descaração. Que
eu acompanho o Instagram dele.
Não, como é que diz?
Maravilhosos os vídeos dele.
Daquele jeito. Ele é maravilhoso. Eu sou super fã de Pedro.
Cara,
fã.
Até ele fazendo cuscuz é massa.
Ele é demais. Qualquer coisa que ele faz com aquela criatura. Mas assim, ele já tem um... Engraçado que, assim, se você me vê assim, no meu trabalho, acho que talvez de tanto lidar com o ser humano como eu lido, eu não, na fotografia, talvez eu queira tirar aquilo que a pessoa não sabe. Não perceba, não sabe? Já Pedro, ele já tem... O trato dele é diferente. Ele já conversa com a pessoa e ele consegue tirar da pessoa aquilo. Eu acho isso incrível.
Ele é bem legal. Eu gosto, acompanho o Instagram dele, é bem legal.
Comparando a palavra, ele é foda.
Ele é bom. E as fotos dele são muito boas.
Demais.
Temos um compromisso agora.
Não, tá.
Temos
fechado um aqui o caderninho.
Ó, o caderninho pra anotar, o diáriozinho.
Amei.
De bordo.
Amei. Vou botar aqui Reels.
A intenção é isso mesmo, a gente quebrar algumas barreiras, sabe? Não. Estar aqui pra mim é terapêutico.
Sem dúvida.
Porque eu nunca gostei de estar na frente das câmeras. Meu papel sempre foi atrás das câmeras. E sempre me orgulhei muito disso. E aí um dia eu tenho que mudar, as coisas vão mudar. E aí eu falei assim, não, vou lá pra frente. Mas não é porque eu gosto de estar lá, é porque eu não gosto. E eu vou vencer isso. E eu estou aqui vencendo o meu desafio. Por isso que eu estou convidando as pessoas a virem
fantástico,
comigo.
Fantástico. E assim, uma coisa interessante assim, que me veio à cabeça aqui agora é que uma das grandes vantagens dos dias de hoje e é que nos é permitido nos reinventar, a gente se reinventar.
Verdade.
Porque se você for pensar nas duas gerações atrás, até uma geração atrás, dos nossos pais, por exemplo.
Sim.
Você escolhia uma profissão e tinha que passar a vida inteira naquela profissão.
Verdade.
Você abrir a boca e dizer que tem duas profissões era heresia. Você abrir mão de uma profissão para começar outra com 40, com 50, com 60 anos,
não,
é uma loucura. Manda internar. Então hoje... Você vê que as pessoas, o povo de 20 anos, de 25, 30 anos, eles têm uma fluidez no agir.
Versatilidade.
Uma versatilidade, que é muito interessante. E eu acho que isso é o lado bom. O lado ruim são as ansiedades da
verdade,
vida, mas isso quem não tem?
Não precisa fazer dancinha não, tá?
Graças a Deus. A dancinha eu não ia fazer.
Tem mais um presente pra você aqui, ó.
Menino... Rapaz, eu vou sair daqui mal acostumado. Vou sair daqui. Gente.
Mais um presentinho pra você.
Gente, pra tomar café.
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 Então, essa é uma frase legal que recentemente tem me ajudado bastante, que é eu escolho seguir. Cada vez que dá aquela Aquela neura.
Maravilhoso, amei.
Eu repito pra mim. Eu escolho seguir amei, sempre.
Com os cafezinhos.
Tem uns cafezinhos aí.
Tem até um biscoitinho, gente. Isso aqui é um abraço.
É.
Isso aqui é um abraço.
Da equipe toda.
Amei.
Lu, eu tô muito feliz por você estar aqui de verdade. Eu sempre tive um carinho muito grande por você.
Pra mim é uma honra ter vindo aqui, ter conversado. Espero que não tenha falado demais um bocado.
Não, uma massa. Sabe quem teve aqui essa semana? Foi Leila.
Leila
faz um trabalho agora com aquele cianotipia.
Ah, cianotipia. Eu comprei um kit de cianotipia. Ainda
nossa,
não,
você já viu o que ela tá fazendo?
Ainda não.
Precisa ver. É lindo. Muito lindo. Leila é uma pessoa muito profunda, muito querida. A gente se fala sempre.
Não, ela é super sensível.
E aí eu falei assim, Leila, quero um fotógrafo e tal. E assim, poxa, ela... Você tem Luciana? Eu falei, cara, tô pensando nela, mas será que ela vem? Aí ela
assim,
ela vem,
e você ainda foi pelo meu perfil secreto quase, né?
e eu tô muito feliz que você tá aqui, né? Eu espero que esse projeto atinja as pessoas, né?
Vai atingir.
A gente já tem recebido, né, feedbacks legais, as pessoas têm assim, é como você falou, né? Cada pedacinho, cada pessoa que fala assim, olha, adorei, outro dia eu recebi um áudio e falou assim, pô, a mulher falando, né? Falou assim, ela falou de coisas que eu nunca tinha parado pra pensar. E eu tive várias ideias. Aí eu falei, nossa, valeu a pena.
Você, assim, uma pessoa, né? Que você acenda uma faísca já...
É, eu falei, nossa, valeu a pena demais. E aí a gente tá fazendo esse trabalho. Temos um compromisso, um desafio agora.
Não, sério,
vamos
pode
nos ver de novo.
Pode me cobrar.
Aí eu vou fazer, eu sei fazer isso direitinho.
Pode me cobrar. E agora você, vá pro meu perfil principal. Hein?
Vou sim. Viu? Gente, fica aqui mais um episódio com a Luciana Brito. Eu sempre falo isso, em todas as redes dela vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá o like. Né? Porque
favor.
O like ajuda a gente a chegar mais longe. E se inscreve no canal, porque também você vai receber a cada vídeo que a gente lançar. Semanal, viu, Lu? Toda quarta-feira, às 20 horas. Né? Aperta o sininho.
Aperta o sininho para receber a notificação.
Para receber a notificação. Né? E vem com a gente, porque toda semana a gente está trazendo alguém de um nicho diferente, trazendo suas experiências, trazendo suas dores, trazendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, e passando pelo desafio, porque todo mundo que passa aqui terapeutiza. Aí eu estou sendo terapeutizada, então eu tenho que levar mais gente para esse processo de mudança.
Isso aí.
Obrigada, viu?
Obrigada a você, foi maravilhoso.
Massa.
Maravilhoso.